iremos à unidade 6. A unidade 6 trata do processo orçamentário, planejamento e controle aplicado. Essa videoaula eu irei tratar com vocês do modelo aplicado de um processo orçamentário. Bem, como esse modelo já está todo concebido e disponível no ambiente virtual, nós vamos aqui falar um pouquinho de uma orientação para que vocês possam entender, né? E com certeza ter esse modelo como uma referência para que vocês possam depois conseguir construir nos seus, nas suas organizações, caso desejarem, né, as suas propostas orçamentárias. Já começo aqui fazendo um desafio, né? Aqueles que estão pensando na formatura, no TCC, quem sabe, né, a aplicação de um modelo orçamentário em uma organização possa ser um grande trabalho de conclusão de curso. Ok? Com essa motivação, então começamos a nossa videoaula de hoje, né? Bem, eu quero mostrar para vocês uma figura, uma simbologia, que já está lá no nosso material e que pode, assim, com mais propriedade, resumir, sintetizar o entendimento, então, do processo orçamentário aplicado. Então, vamos imaginar, mais uma vez, uma organização de manufatura, né, que produz, que de fato desenvolve um produto, né? Então, o ciclo operacional diz respeito às atividades que são necessárias para que se possa chegar ao produto final, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma relação sistêmica e que, de fato, gera uma situação de causa e efeito no orçamento de vendas, no orçamento de produção, no orçamento de matérias-primas, no orçamento de mão de obra direta, nos custos indiretos, até chegar no custo de fabricação do produto. Isso diz respeito ao ciclo operacional e todos esses momentos que eu estou aqui destacando para vocês têm uma repercussão financeira, seja de receita, seja de despesa. Essa repercussão financeira será apropriada ou será aqui destacada no nosso ciclo financeiro. Ok? Ciclo financeiro este que é composto pelos investimentos programados para o futuro exercício, ok? No nosso orçamento, e também, automaticamente, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa que representa as nossas entradas, as nossas saídas, nossos ingressos, nossos desembolsos. Observem que tudo isso tem como produto o nosso plano de resultados, ok? Esse plano de resultados que deve ser analisado e, se for aceito, deve ser, de fato, praticado. Ok? Essa figura, ela faz uma síntese da dinâmica do ciclo operacional com o ciclo de caixa e o plano de resultados, né? Quando nós falamos em padronização, quando nós falamos em uma linguagem financeira, nós temos que entender um pouco agora, assim, com uma visão gerencial, né? Uma visão gerencial. Um pouco mais a contabilidade, né? Ok. Nós entendemos que o ciclo operacional, ele se inicia com o orçamento de vendas. O orçamento de vendas, ele pode ser considerado, de acordo com alguns autores, como a base, como o alicerce da proposta orçamentária. Por quê? Porque com o orçamento de vendas nós temos receitas. E nós já sabemos que as despesas não podem superar receitas. Ok? Nós entendemos que as despesas, elas devem ser menores do que as receitas e a diferença deve garantir um resultado aceitável de rentabilidade bruta. Ok? Então, nós começamos o ciclo operacional com receitas, com vendas, né? Esse ciclo operacional, mediante aquelas vendas, precisa o quê? Produzir. Para que possa produzir, precisa o quê? De insumos, matéria-prima, de pessoas, mão de obra, de outros tipos de custos, né, que são necessários para que as operações sejam executadas, né? Automaticamente, as despesas operacionais também definidas vão influenciar o ciclo financeiro, mas são despesas operacionais que também contribuem para que o processo seja efetivamente desenvolvido. Okay? Com base nesses custos, nós temos o custo do produto. Esse custo do produto fabricado, o custo do produto vendido, representa então, em síntese, a dinâmica do ciclo operacional. Ok? Toda a repercussão financeira vai para o fluxo de caixa, vai para o orçamento de caixa, que compõe o ciclo financeiro, juntamente com o orçamento de caixa, juntamente com o orçamento de investimentos. Por que, que as empresas têm que investir? Por quê? Né? Porque se as empresas não investem numa estrutura instalada, elas têm uma tecnologia hoje igual amanhã, depois de amanhã, 5 anos, 10 anos. Então tem que investir para que, de fato, todo esse processo possa ser automatizado, para que esse processo seja mais dinâmico, que possa agregar valor, né, no aspecto de um diferencial. Esse investimento sai da onde? Sai do caixa. Então, o ciclo financeiro tem essa repercussão. Okay? Todos esses números, de forma organizada, numa DRE, demonstração do estado de exercício, num balanço patrimonial, onde se tem lá o impacto das contas do ativo e passivo, e aqui nós entendemos, nós temos no passivo o nosso financiamento, nós temos no ativo o nosso investimento, nós temos origens e aplicações. Essas informações estabelecem uma série de indicadores que devem ser tratados e, de fato, aceitos. Se o nosso ciclo operacional, o nosso ciclo financeiro, nos mostra resultados definidos por indicadores que nós não achamos adequados, vamos fazer um outro orçamento, vamos construir um outro futuro. Ok? Agora, na medida em que esses resultados são aceitos, devem ser perseguidos e, automaticamente, quando conquistados, irão contribuir para o alcance dos objetivos da nossa organização. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o ciclo operacional? Ok? O ciclo operacional. O ciclo operacional, nós temos, como já foi dito agora, a base, o alicerce, o início do plano de vendas. O plano de vendas é que vai definir o nosso plano de produção. Aqui tem uma questão interessante, né? Tem uma questão interessante. Para a definição do plano de produção, nós temos que ter, de fato, metas de vendas definidas. Mas nós temos que ter também uma definição da nossa política de estoques. Ok? Vou falar um pouquinho depois sobre isso. Tá certo? Mas com o plano de produção, nós temos então as demandas de mão de obra, de matérias-primas, de custos indiretos. E aqui no pontilhado, as despesas operacionais. Porque as despesas operacionais, elas não têm um impacto nos custos operacionais, mas elas estão definidas lá no nosso ciclo financeiro, porque representam desembolsos e automaticamente vão influenciar no desembolso e efetivamente no lucro da organização. Ok? Bem, vamos começar aqui falando sobre orçamento de vendas. No nosso exercício, da nossa empresa Café Brasil, nós temos uma série de quadros, uma série de tabelas que mostram a evolução do processo orçamentário. Okay? Eu vou destacar aqui algumas delas, porque, de fato, nossa videoaula vai orientar vocês para que vocês possam estudar, para que vocês possam entender todo o conjunto desse exercício. Mas eu vou aqui mostrar alguns quadros que vocês já têm, todos no ambiente virtual, alguns deles impressos no nosso material. Observe o orçamento de vendas. O orçamento de vendas nós temos aqui bem claro, definido o produto, as zonas de vendas, as quantidades, o preço unitário, as vendas líquidas e, no caso aqui, uma tributação que incide de acordo com as operações desta empresa, deste produto, efetivamente. Né? Observe que no orçamento de vendas nós temos as informações quantitativas, as informações de preços de vendas e que representam o quê? As receitas. Quantidade vezes preço de venda unitário, eu tenho a minha receita. Essa receita, nesse caso, muito clara, receita líquida, que é da organização, e a receita com os impostos. Impostos esses que não são da organização. Ok? Nós temos aqui uma série de impostos que podem incidir nas operações de uma empresa de manufatura, como é o caso da Café Brasil. Nós temos impostos federais, impostos estaduais, né? Um exemplo do imposto federal é o IPI, né? Um exemplo do imposto estadual é o ICMS. Né? Só que tem uma legislação que regula a forma de você aplicar a alíquota desses impostos nas operações, certo? Então, é bem claro, primeiro, que você tenha isso em mente. Aquilo que é da organização são as vendas líquidas. Aquilo que representa os impostos que a organização tem no seu ingresso de caixa e que deve recolher para o governo, né, é uma outra situação. Né? Nós não podemos trabalhar com perspectiva do lucro ou de resultado em cima de impostos. Os impostos não pertencem à organização. Okay? Nós temos que ter uma perspectiva de vendas líquidas que possam nos mostrar, a receita geral, ou bruta, e depois confrontar com as despesas que nós temos. Ok? Mas, como o recurso desses tributos entra na conta da empresa, nós temos que organizar essas informações para que possamos depois repassar o imposto devido. Certo? Então, essa é um destaque que eu quero fazer com vocês no orçamento de vendas. Certo? Bem, vamos entrar agora na perspectiva da política de estoques. Nós temos aqui uma figura que mostra essa influência, né, das diversas funções da empresa com a política de estoques. Né? Nós temos aqui, quando nós pensamos em estoques, nós pensamos em compras, nós pensamos em vendas, nós pensamos em produção e nós pensamos em finanças. Né? Essa relação das diversas funções tem, de fato, um custo instalado. Tem uma estrutura necessária, tem uma estratégia por trás de uma perspectiva de alcance de mercado, de aumento de receita, de venda de produtos. Né? Agora, nós temos que ter uma harmonia, nós temos que ter uma definição de uma política de estoques que seja bom para compras, para vendas, para finanças, para produção. Né? É claro que se você for perguntar para o departamento de produção o que ele imagina de estoques, né, ele pode falar, olha, eu quero um estoque aqui, matéria-prima necessária para que eu possa produzir. Se você fala para o departamento de vendas o que ele quer de estoques, eu quero ter em estoques produtos acabados em quantidade para que eu possa vender. Né? Se você fala para o departamento financeiro de estoques, opa, o mínimo necessário. Por quê? Porque estoque é capital de giro. Né? Tem que ter o estoque necessário, porque uma parcela do dinheiro da empresa está lá em estoque. Ok? Então, vocês puderam observar que tem que ter uma harmonia, tem que ter uma política que possa representar uma situação ideal. Ok? Então, é o seguinte, o que a sua empresa, no caso dessa empresa de manufatura, vai ter que produzir? Vai ter que produzir o necessário para que se possa vender. Né? E se a empresa tem uma meta de vendas de 10 mil unidades de um certo produto, ela vai ter que produzir as 10 mil unidades daquele produto? Aí nós temos a resposta. Depende. Depende do quê? Dos estoques. Ok? Se nós temos um estoque acima do nível desejado, nós temos que queimar estoque. Nesse caso, a produção será inferior a 10 mil. Porque se eu tenho que vender 10 mil unidades, eu vou produzir um pouco menos de 10 mil, porque eu tenho um estoque acima do nível ideal. Nível ideal na harmonia de compras, de produção, de vendas, de finanças. Ok? Se o nível está abaixo do desejado, então a empresa vai ter que produzir mais 10 mil. Ok? Certo? Então, a gente entende que o nível de estoque é o regulador dessa relação de vendas e produção. Certo? Bem, voltamos aqui à produção. Quero mostrar aqui para vocês, né, o orçamento de produção. Nós temos então o quê? Nós temos bem claro, vendas, que é o orçamento anterior, o nosso nível de estoque aqui, influenciado aqui pelo estoque final e estoque inicial, ok? Aqui está essa regulação que nós comentamos, e no final, o produto da tabela, a produção. Observem que nesse caso aqui, no mês de janeiro, a empresa vai ter que produzir mais do que se pretende vender. E fevereiro, a mesma coisa. Já em março, é igual. Né? Então, essa diferença entre vendas e produção se dá mediante a política de estoques. Ok? Esse esse exemplo mostra, né, um caso aplicado de um nível de estoques em evolução, né, ou seja, em sincronia, né, com os objetivos daquelas funções que eu já falei para vocês. Compras, produção, finanças e também vendas. Ok? Bem, após a definição dos outros custos, seja de matéria-prima, seja de mão de obra, seja de custos indiretos, nós podemos aqui sintetizar esse caso aplicado com o custo dos produtos vendidos. Ok? O custo dos produtos vendidos, ou CPV, né, ele já tem aqui as informações de todos os custos agregados para que se possa, de fato, desenvolver o produto em quantidade já definida por períodos. Então, aqui, nós temos o CPV de janeiro, considerando aqui os produtos desenvolvidos, elaborados, manufaturados, de fevereiro, ok? E de março. Nesse caso aqui, considerando apenas o produto do solo café, que é um dos produtos da Café Brasil. Ok? Conseguimos, com esses três quadros, mostrar um pouquinho da síntese do ciclo operacional desta organização, ok? Nesse caso aplicado. Bem, como nós já falamos, as repercussões do ciclo operacional trazem números financeiros para o ciclo financeiro. Esse ciclo financeiro, a gente pode destacar que ele representa um conjunto de atividades, né, que tem como base o orçamento de investimentos e o orçamento de disponibilidades. Esses dois orçamentos, que também devem estar expressos, devem estar registrados na proposta orçamentária, vão contribuir para a definição lá na frente da DRE e do balanço patrimonial. Okay? Mas apenas dois destaques em relação a esse ciclo financeiro. Quando nós falamos em investimentos, nós temos que ter bem claro o seguinte, que nós temos várias possibilidades de investimentos, várias propostas. Nós temos que saber aplicar os métodos de análise de investimentos. Por quê? Porque nós queremos os melhores. Nós queremos as melhores propostas de investimento. E aqui, você já puderam observar, já foram tratados nas unidades anteriores, né, os métodos de payback, VPL, TIR. Payback é um dos principais métodos de fluxo de caixa não descontado, e a VPL e a TIR, um dos principais métodos de fluxo de caixa descontado. Okay? E também um destaque em relação à classificação de investimentos, né? Investimentos importantes secundários. Aqui em relação aos investimentos, é importante que se fale o seguinte, né? Que nós temos uma perspectiva de ter investimentos mutuosos, investimentos significativos, que segundo o Welch, né, o autor clássico no orçamento empresarial, chama de investimentos importantes. E numa tradução da sua obra em inglês, chama também de investimentos secundários, aqueles pequenos investimentos que representam a compra de pequenas máquinas ou de pequenas ações de investimento que não têm grande impacto, mas são importantes na sua totalidade, né? Representam um pequeno investimento, mas também que tem uma repercussão financeira e que deve ser traduzida, né, em números. Okay? Bem, o principal quadro do nosso ciclo financeiro diz respeito ao orçamento final de caixa. Então vamos observar aqui, só para que vocês possam ter uma ideia, nós temos aqui, claro, a conta de caixa e bancos que nos mostram os saldos iniciais por períodos. Okay? Nós temos aqui resultados de superávit e déficit mediante os quadros anteriores que nos mostram resultados financeiros. Com base numa perspectiva de política de caixa, né? Por que a política de caixa é importante, pessoal? Né? Aqui vale um registro. Né? Política de caixa. Nós temos a necessidade de ter uma política de caixa nas nossas organizações. Por quê? O que se mantém em caixa? Se mantém em caixa é o necessário. Segundo Keynes, tem três motivos que fazem que a empresa tenha a necessidade de ter dinheiro em caixa. Motivo, negócio, tem que comprar matéria-prima, tem que pagar funcionários, né? Tem que ter dinheiro em caixa para esse negócio. Okay? Podemos dizer que o negócio está relacionado ao nosso ciclo operacional. Um outro motivo, precaução. Precaução. Nós temos que ter uma margem técnica, uma reserva técnica, a título de precaução. Okay? Outro motivo, segundo o Keynes, né, especulação. Mas especulação no sentido bom das coisas. Né? Não no sentido de querer ganhar dinheiro com os outros, querendo emprestar dinheiro, não. Especulação no sentido de você ter dinheiro em caixa para que você possa comprar bem. Para que você possa ter condições de comprar um lote maior com um custo unitário menor. Ok? Então, isso também é um dos motivos. Então, o que fazer com o excedente? Se nós temos uma política de caixa que define uma quantia X de recursos necessários para que a gente possa ter essas três motivações sanadas, né, o que fazer com o excedente? Aplicar em outras alternativas de investimento. No curto prazo, aplicações em fundos, né, que possam efetivamente mostrar tudo isso. Então, voltando aqui para o nosso quadro, nós podemos observar nesse orçamento final de caixa que nós temos uma política de caixa definida, que o excedente é aplicado num fundo de rentabilidade, e quando nós temos um saldo de caixa respeitando a política de caixa deficitário, esses recursos são resgatados da aplicação financeira programada. Ok? Então, esse quadro aqui mostra essa dinâmica, né, do caixa, onde nós temos efetivamente uma perspectiva de superávit, uma perspectiva de déficit, e o que fazer com esses recursos. Ainda bem que a empresa tinha aplicações financeiras, então ela resgatou a aplicação financeira. E se ela não tivesse? Ia ter que buscar financiamento. Ok? Ia ter que mexer lá com o passivo. Né? Isso teria um custo maior. Ok? Bem, com o ciclo financeiro fechado, nós temos o plano de resultados, que pode ser aqui caracterizado pela DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Observe que nós temos aqui todos os lançamentos necessários, de receita até o lucro líquido disponível. Esse lucro líquido disponível será depois, né, projetado no balanço da empresa, lá no passivo, né, e, claro, automaticamente, toda a dinâmica das ações desenvolvidas naquele período, trará aqui o nosso ativo, né, a nossa perspectiva aqui de aplicações, né, e mais uma vez o passivo, a perspectiva de financiamentos. Né. Por que que é ativo igual a passivo? Por quê? Por quê? Ah, débito igual a crédito? Ok. Né, uma visão contábil muito clara, nós temos isso, nós aprendemos isso. Né. Agora, na perspectiva aqui do orçamento, nós temos que entender o seguinte, que nós temos um financiamento definido no passivo e nós temos um investimento definido no ativo. A nossa perspectiva de financiamento e de aplicações de investimentos deve estar de acordo com a política maior da empresa, de acordo com os objetivos gerais da organização. Como é que eu vou chegar nessa conclusão? Né? Eu vou ter que fazer uma avaliação dos resultados que compõem essas demonstrações financeiras. Né? Então, eu posso aqui analisar indicadores financeiros, ponto de equilíbrio, margem de segurança, retorno sobre investimento, capacidade de amortização, se for o caso, verificar o grau de flexibilidade e realismo do plano, né, que com certeza sintetizam a perspectiva de aprovação da proposta orçamentária. Né? Então, bem claro para a gente, nós temos que ter um ciclo operacional, resultados que possam ser definidos e também projetados no nosso ciclo financeiro. Com base no ciclo financeiro, nós vamos conseguir consolidar a proposta orçamentária num plano de resultados expressos na DRE e no balanço patrimonial. Com a DRE e o balanço patrimonial, nós podemos criar uma série de indicadores, uma série de informações que devem estar dispostas para aqueles que tomam decisões e possam, de fato, tomar decisões que representem a aprovação do orçamento, desde que esse orçamento esteja alinhado aos objetivos da organização. Ok? E para fechar, nós temos aqui também a questão dos relatórios. As informações que o orçamento apresenta devem estar, de fato, descritas em relatórios de desempenho. Isso na função de controle. Ok? os relatórios de desempenho, que podem ser classificados como relatórios externos aos acionistas, internos. Esses internos podem ser detalhados em modelos estatísticos especiais, podem ter uma comparação do executado do programado e assim por diante. Os relatórios correspondem também um instrumento importante de controle da proposta orçamentária. Ok? Bem, e por fim, quero mostrar para vocês agora o resumo da nossa videoaula. Né? Então, o resumo ficou claro para a gente. As etapas do processo orçamentário, ciclo operacional, ciclo financeiro, plano de resultados, ok? A aplicação aqui dos quadros, de alguns quadros da empresa Café Brasil, ok? Que é a empresa que contextualiza os orçamentos que nós estamos aqui apresentando como um caso aplicado, ok? Falamos então aqui desses orçamentos, falamos do plano de resultado, dos indicadores que podem efetivamente representar os números que servem como base para o processo de tomar decisão e também sobre o relatório de desempenho que efetivamente pode mostrar, né, se os nossos resultados estão sendo alcançados na devida forma, de acordo com a perspectiva. Ok? Bem, faço um convite. Nessa unidade, nós temos um exercício. Nessa unidade, nós temos também esse caso do Café Brasil, todo completo. Nós temos perguntas relacionadas a esse caso. Então, observe com calma, façam as relações, verifiquem os números. Nós vamos também discutir isso no nosso fórum, no nosso chat. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Tá certo? Então, convido vocês à leitura e também ao entendimento desses exercícios e desse estudo de caso. Ok? Um abraço a todos.